Se você está com a sua folha, acompanhando aí a folha 24, nós estamos vendo aí a vida no tempo dos juízes. E na sua Bíblia nós estamos no capítulo 18 de Juízes. Esta história começa no capítulo 17. Nós temos falado sobre a religião de Mica. Alguém conhece a religião de Mica? E agora não vai ser só de Mica, vai ser da tribo de Dan também. Então nós estamos vendo a continuação dessa história. Mica começou uma religião com mistura. Nós vimos vários pontos, começou errado, tinha mistura, né? Tinha as suas próprias ideias, né? Não era uma coisa que vinha de Deus. Isso é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção. Tem muita religião de Mica por aí, né? E como nós sabemos, tem às vezes elementos, né? Às vezes nós falamos assim, ah, mas eu não estou na religião de Mica, eu não estou com todos esses elementos, mas pode ter alguma coisa disso na nossa vida. Então, eu tenho sempre falado, se a gente aprende, se a gente vê uma coisa na palavra e transfere para outras pessoas, não vai ter muita utilidade, né? Ah, isso aqui, olha só como isso aqui encaixa naquela igreja. Olha só como, né, aqueles que fazem propaganda, não sei o que, na televisão. Ah, aquele livro que eu li. Assim, se a gente transfere para outras pessoas, outros movimentos, enfim, para outra pessoa, nós não vamos receber o benefício da palavra. A palavra tem que chegar para nós, em primeiro lugar. Então, tinha motivação errada, enfim, tinha vários pontos que nós já vimos no capítulo 17. Depois nós já começamos o capítulo 18, onde nós vimos que a tribo de Dan, então vamos só revisar rapidamente os primeiros versículos do capítulo 18. Lembre da frase inicial: naqueles dias não havia rei em Israel. Então era a descrição dessa época. Escura no tempo dos juízes, não havia rei em Israel. Então, a tribo dos danitas estavam buscando uma herança. Você acha que você tem uma herança? Nós temos uma herança? Tem certeza? Parece que tem gente que está em dúvida, né? Nós temos uma herança, né? Isso não é uma coisa errada. O que comove a gente quando a gente começa a ver essas coisas na palavra é que as coisas de Deus, como a própria palavra nos explica, que só o Espírito Santo pode dividir entre alma e espírito, as coisas são tão parecidas. Se o engano fosse sempre cabeludo, com uma visão assim de Satanás, se a gente visse claramente que aquilo é uma coisa demoníaca, né, ninguém ou quase ninguém iria atrás disso. Por incrível que pareça, existem igrejas satânicas e existem coisas assim declaradamente demoníacas, mas a maioria das pessoas não vai atrás disso, né? O engano é enganoso, né? É sutil justamente porque é tão parecido. Quanto mais parecido, quanto mais elementos da verdade tiver no meio do engano, mais perigoso é, não é verdade? Então, a gente pode pensar, a religião de Mica, ó, a partir desses ídolos que ele fez, tudo que ele, né, essa idolatria, essas imagens, eu sei que isso aí não é de Deus, mas para eles, né, para Mica, não era uma coisa tão clara, né? Eu quero lembrar vocês do último versículo do capítulo 17. Mica disse, quando ele conseguiu o Levita, ele disse: agora sei que o Senhor me fará bem. Ele não falou de outro Deus, ele não falou esse ídolo. Então, como eu falei, nós não temos certeza se esses ídolos que ele fez representavam algum outro Deus. Pode até ser, mas não fala aqui. De alguma maneira, Mica achava que ele estava com uma religião que Deus aprovava, porque quando veio o Levita, ele falou assim: agora pronto, eu estou com minha religião montadinha, eu estou com tudo certo, até o Levita eu tenho. E ele fala: agora sei que o Senhor me fará bem. Há vários anos atrás, ali, quando estava na Gonçalves Dias, nós fizemos uma sequência de estudos sobre como achar a vontade de Deus. Não sei quantos desse grupo estavam naquele curso. Mas existem vários sinais. Não existe também, né, quando fala assim, como achar a vontade de Deus. Também se fosse fácil achar a vontade de Deus, tivesse assim uma regrinha, uma fórmula, uma garantia, alguma coisa que a gente pudesse fazer. Não, agora eu sei, como Mica diz, agora eu sei que eu estou na vontade de Deus. Existem coisas, Deus não nos deixa no escuro, mas as coisas não são de raciocínio, não são racionais, não são claras para a nossa mente natural. Então tem muita coisa parecida, eu quero mostrar a vocês, principalmente agora, no capítulo 18, pelo menos dois elementos que fazem parte de realmente achar a vontade de Deus, que estão presentes no capítulo 18 na tribo de Dan. Né? Pelo menos dois elementos, talvez até a gente lembre de mais algum. E, no entanto, eles estavam totalmente errados. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque pode ter até alguns elementos certos. Acima de tudo, é uma questão de coração. As coisas de Deus dependem muito de coração. Você pode fazer exteriormente tudo certinho, você pode ter suas regras, você pode falar, ah, eu tenho a doutrina certa, eu falo, eu leio a Bíblia, eu sei qual é a doutrina certa. Se você tiver com o coração errado, você vai acabar se enganando e seguindo um caminho errado. Então, a tribo de Dan, eu não posso repetir tudo, mas a tribo de Dan tem uma história um tanto diferente das outras tribos, e nós vimos que no final, essas coisas são muito significativas. No final da Bíblia, no último livro da Bíblia, Apocalipse fala de uma coisa que eu creio que é simbólica, né? que Deus selou 12 mil pessoas de cada tribo das 12 tribos de Israel. Deus tem um plano para Israel natural, mas ali com certeza, assim, eu vejo claramente que é uma coisa simbólica. Eu não vejo que Deus vai chegar primeiro assim, só se Deus souber quem são as 12 tribos hoje de Israel, que nem os judeus não sabem mais. Eu acho que com pouquíssimas exceções, acho que os judeus, na maioria, não sabem de que tribo eles são. E as 10 tribos, aquelas do Reino do Norte, que foram para a Babilônia, foram levados, aliás, para a Síria primeiro, eles se espalharam, depois não temos mais notícia. Na restauração de Esdras e Neemias, nós não temos mais notícia daquelas 10 tribos, a não ser uma ou outra pessoa. Então, naquele capítulo do Apocalipse, ele fala de selar 12 mil pessoas de cada uma das 12 tribos. Só que tem uma tribo ausente, que vocês estiveram na última aula, lembro que é justamente a tribo de Dan. Então, por isso que eu perguntei, você tem certeza que tem herança? Dan estava à procura de uma herança. Né? Versículo 1 do capítulo 18. Naqueles dias, a tribo dos danitas buscava para si herança em que habitar, porque até aquele dia, entre as tribos de Israel, não lhe havia caído por sorte a herança. Esse versículo é bastante, vamos dizer assim, tem alguma coisa nesse versículo, porque nós voltamos para Josué, eu voltei com vocês e nós vimos que Dan tinha sim recebido a sua sorte. Eles eram a tribo mais numerosa, fora Judá, em segundo lugar, Dan era a tribo mais numerosa, mas eles foram a última tribo a receber a herança. Eles receberam uma herança, só que consideraram a herança muito pequena. Mas esta herança era uma das melhores terras, segundo, né, os comentaristas, os estudiosos, era uma das melhores terras de Israel. Só que tinha um problema. Qual era o problema da herança deles? Tinha inimigos muito fortes. E além de ser uma região pequena, os inimigos ocuparam todas as terras boas, todos os vales, e nós temos uma visão, se a gente pudesse passar de helicóptero em cima, assim, naquele tempo, né, nós teríamos uma visão assim, da tribo de Dan, tudo assim, em cima das montanhas, né, e os inimigos lá embaixo, nos vales, onde tinha condições de fazer lavoura, onde tinha condições de fazer as coisas, e a tribo de Dan, tudo espremidinha lá em cima dos montes. Então eles falaram assim, ó, né, nossa herança está muito ruim. Mas o que estava ruim com a herança deles? É que eles não tinham tomado posse da sua herança. Então eles foram procurar uma outra herança. Já ouviu falar disso? Você procurar uma outra herança mais fácil? Mais fácil. Então preste atenção, porque isso aqui vai dar, vamos dizer assim, a linha de todo o capítulo. Eles estavam procurando uma outra herança mais fácil. Eles já tinham sim uma herança. Tem muitas coisas aqui que você pode fazer, mas a Bíblia não fala isso. Mas vamos acompanhar a história. É, realmente eu acho que a gente não pode ir além do que a Bíblia fala, mas tem algumas consequências nessa história que são muito importantes, e eu já fui com vocês até no final da Bíblia, onde a tribo de Dan não tinha herança entre as outras tribos de Israel. Então, alguma coisa de sério aconteceu para Deus esquecer a tribo de Dan, deixar a tribo de Dan de fora. Bom, então, nós não vamos reler esses primeiros versículos. Por essa situação, eles resolveram mandar 5 homens, para procurar um território melhor. Eu não sei se eles já tinham em mente aonde eles pretendiam ir, mas eles acabaram indo lá para o extremo norte de Israel. Tanto é que, como eu falei com vocês, desse ponto para frente na história de Israel, quando eles queriam falar desde extremidade norte até extremidade sul, eles sempre falavam desde Dan até Berseba, mas a herança que Deus deu para Dan não era lá no norte, era perto de Judá, mas no centro, né? Então, quando fala desde Dan até Berseba, está falando sobre esta região que eles vão conquistar agora nesse capítulo. Então, eles mandaram 5 homens para explorar o terreno. Esses 5 homens, andando pela estrada, chegaram no mesmo lugar onde aquele levita, que nós falamos que também aquele levita que saiu no capítulo 17, ele era de uma região perto de Dan. Então, ele saiu de Judá, foi lá para a casa de Mica. Provavelmente, a casa de Mica estava numa linha, né? numa estrada, num lugar onde todo mundo passava. Então, eles também chegaram lá, reconheceram a voz, né, que devia ser uma voz bem peculiar, bem conhecida, que quando chegaram perto, eles ouviram a voz do levita e conheceram. Falaram assim, de onde que é aquela voz? A gente conhece aquela pessoa. E chegaram lá e conversaram com o levita. Versículo 3. Perguntaram um monte de coisas para o levita. Como é que você chegou aqui? O que você está fazendo? E o levita contou. E nós já vimos a história do levita. O levita saiu para buscar o reino de Deus ou saiu para buscar segurança própria? Um complemento no salário dele. Talvez ele nem estava com salário. O povo de Israel estava tudo, né, também faz parte desse contexto, que o povo de Israel deveria estar sustentando os levitas. E o levita, ou ele não estava recebendo o suficiente para agradá-lo, ou ele não estava recebendo nada. A gente não sabe, que esse tempo de juízo era totalmente fora do padrão de Deus. Deixa eu lembrar vocês uma coisa que eu tenho visto em algumas conversas, que quase todo mundo hoje, quando fala levita, pensa em um ministro de música, que é um termo que está sendo muito usado. E isso tem uma base bíblica, porque Davi, que vem bem depois dessa história aqui, Davi vai instituir todo o ministério de música. Na verdade, começou com Davi, muito tempo depois de Moisés. Mas os levitas, então Davi deu mais uma função para os levitas, mas os levitas não eram só para música. Os levitas faziam todo o serviço na casa de Deus. O levita seria o obreiro, seria a pessoa que se dedica mais integralmente à obra de Deus, né? Pela figura no Velho Testamento, o levita seria uma pessoa que se dedica à causa de Deus. Ele não tinha uma herança específica, a tribo de Levi não tinha um território deles, eles ficavam espalhados por Israel. Eles eram pessoas separadas para a obra de Deus. Então, esse levita, ele saiu, mas ele não saiu para fazer a obra de Deus. Você vê que toda essa história, toda a religião de Mica, É uma história de pessoas tentando fazer uma imitação da obra de Deus. Pessoas fazendo uma coisa por conta própria. Quem mandou Mica levantar uma capela, uma réplica? Algumas pessoas acham que ele fez tipo uma réplica do tabernáculo. Quem mandou fazer isso? Quem mandou o levita buscar, chegar ali? Não, eles todos estavam à procura de satisfazer necessidades próprias. E meus irmãos, se você for pensar bastante no que está acontecendo no cristianismo hoje, primeiro vamos falar no geral, depois vamos chegar ao nosso coração, né? Mas na situação geral da igreja hoje, o que é que move a igreja? O que é que move os grandes movimentos? Qual é a grande motivação por trás dos grandes movimentos evangélicos cristãos hoje? É tentar resolver os problemas particulares de cada um. Você vai falar assim, mas isso é bíblico? É bíblico, mas olha como a coisa tem uma linha muito fina entre você estar vivendo o evangelho de Deus com motivação própria. Eu até esqueci de trazer de novo, não sei se mais alguém queria, tem aquele livreto que é baseado numa mensagem que alguém deu justamente nesses dois capítulos, e o título é Servindo a Deus a Troco de Quê? E ele começa a falar sobre uma das coisas mais básicas, que todo mundo está servindo a Deus para ir para o céu, uma motivação própria. E o levita falou assim, vou sair para ver aonde que é melhor para mim, aonde é melhor para mim. E nós achamos que Deus não tem mais nada para fazer no universo do que pensar no que é melhor para nós. Ah, você vai falar assim, mas Deus ama, Deus quer o melhor. Ele quer, mas é um foco totalmente diferente. O plano de Deus é edificar alguma coisa para a glória dele. Tem algo totalmente errado, nós mudamos a catequese, nós mudamos a confissão de fé, nós mudamos, em vez de falar, eu fui criado para a glória de Deus, nós falamos, Deus está interessado em resolver os meus problemas. O evangelho virou isso. Então a religião de Mica é basicamente uma religião voltada para si mesmo, uma religião feita com nossas próprias iniciativas, do nosso próprio jeito. E você vai ver o que acontece. Eu vejo que Mica fala assim, agora sei, agora eu tenho certeza que Deus está comigo. E quantas vezes, quantas pessoas hoje estão fazendo tudo que as pessoas pregam e falam, se você fizer isso, Deus vai te abençoar, se você fizer isso, se você fizer aquilo, Deus vai te abençoar, é você, é você, é você. E a pessoa fala, agora tenho certeza que Deus vai me abençoar. E de repente as coisas não acontecem. E tem pessoas que começam até a ficar descrentes com tudo, decepcionados, desiludidos, porque às vezes não acontece. Às vezes acontece, né? Tem princípios que funcionam. Alguém vai falar assim, o evangelho da prosperidade funciona? Funciona. Mas é o que Deus mandou? É isso que Deus está querendo? Então, vamos seguir a história. Mica fala, agora sei que o Senhor vai me abençoar. Agora vamos ver a bênção de Deus sobre Mica. Ele tinha certeza que Deus ia abençoá-lo. E o capítulo 18 vai contar a bênção, né? Primeiro nós tínhamos a religião de Mica, agora vamos falar sobre a bênção de Mica. Né? Ele tinha certeza que Deus iria abençoar. E Dan também vai ter, a tribo, né, vai ter certeza. Então, eles chegam e fazem essas perguntas para o levita. O que você está fazendo aqui? Por quê? E tal. Bom, aqui não acontece nada, mas eles estão guardando. Eles estão guardando. Você já pensou em alguém chegar para você e fazer essas perguntas? O que você está fazendo? Quem te trouxe aqui? O que você está fazendo? A Bíblia não fala, né? Versículo 4 fala, assim e assim me fez Mica. Não descreve, mas nós sabemos pela história. Ah, eu estou aqui porque eu estava procurando uma vantagem, eu cheguei aqui, o Mica me ofereceu salário, né? Nós temos falado que esse levita, é um obreiro mercenário. Ele está à procura de vantagens. E quando ele contou para esses cinco representantes da tribo de Dan, com certeza ele falou, olha aqui, né? Ele até conta vantagem. Quantas pessoas contam vantagem? Ah, Deus está fazendo, a gente fala Deus, né? Deus está fazendo isso na minha vida, Deus fez aquilo. A gente conta um monte de vantagens. Só que essas vantagens, no fundo, no fundo, não glorificam a Deus, glorificam a nós mesmos. Porque tem um entendimento sutil de que se Deus está me abençoando, isso é uma coisa muito sutil e muito perversa, de que se Deus está me abençoando, só pode ser que eu sou uma pessoa de muita fé. E se Deus não está te abençoando, irmão, irmã, você provavelmente não está com muita fé, você precisa se santificar mais, você precisa, não tem assim uma sutileza que parece que quer dizer isso? Então, talvez ele falou, olha, eu estou sendo abençoado aqui, Deus me guiou até aqui, e nós vamos ver, espere assim na sua folha aqui, no versículo, no item número 10, está escrito assim, uma nova direção de Deus para o levita. Ah, isso é tão interessante, quando a gente tem tanta certeza. Tem pessoas que falam com tanta segurança, Deus me falou, Deus me mandou para cá. Daí um mês ou dois meses, eles já estão em outra. Você, mas o que aconteceu com a direção de Deus? Que você estava aqui pela direção de Deus. Né? Essa maneira, muitas vezes, de falar, eu não sou contra, se Deus falou com você, você pode falar, Deus dirigiu, Deus me enviou para cá. Não é errado, só que nós falamos isso muito levianamente. Nós falamos isso de uma maneira muitas vezes que não tem base. E depois nós mesmos não conferimos depois. De repente, o levita podia ter pensado, puxa, Deus me trouxe para a casa de Mica. Uma das coisas, eu falei que tem dois elementos reais, verdadeiros, em achar a vontade de Deus. Tem vários outros. Mas nesse capítulo eu estou vendo dois elementos que fazem parte de achar a vontade de Deus, só que estão aqui com pessoas totalmente enganadas. Uma delas é circunstâncias. Quando você pensa assim, olha só, eu saí, o levita podia falar, eu saí e cheguei direitinho na casa de Mica, e Mica, olha só, a coisa, olha como a coisa encaixou, olha como Deus confirmou, eu procurando um lugar e Mica procurando um obreiro, deu certinho. Percebe? Como a circunstância, como nós podemos achar, as circunstâncias estão me dizendo que eu estou dentro da vontade de Deus, estava dentro nada, estava totalmente fora. Estava com motivação errada, não estava nem buscando a glória de Deus. Percebe como tem uma coisa muito mais fundamental do que uma circunstância exterior. Olha como tudo está encaixando. Olha como Deus está confirmando. E uma pessoa que é guiada por circunstâncias, vai acontecer exatamente o que aconteceu com Levita. Ele chegou lá, chegou na casa de Mica, Deus está falando, é esse o lugar. Só que daí a pouco vai ter uma oferta melhor. Se você é guiado por circunstâncias, a oferta melhor é Deus falando mais alto. É Deus falando mais alto, Deus falou, agora olha só como uma coisa leva para outra. Eu saí da minha terra, cheguei aqui, salário X. Agora daqui a pouco vem outra oferta, salário 2X. É Deus falando, Deus me guiando. Vamos lá, tô indo lá na frente. Então, esses cinco homens, versículo 5... depois que ouviram a história do Levita, falaram assim, ora, consulta a Deus. Quem tem direito de consultar a Deus? Quem tem direito de consultar? Ah, ele é um levita. Ele é um levita. Ele estava totalmente fora do padrão de Deus. O lugar para consultar a Deus era com Urim e Tumim, lá no tabernáculo. Estava totalmente fora. Mas eles acharam assim, tem uma aparência de espiritualidade, aqui é um levita, esse aqui é uma pessoa consagrada, vamos consultar a Deus. Por que que as pessoas caem nessas armadilhas? Porque no fundo, no fundo, as pessoas não querem saber o que Deus está falando. Eles querem alguém que aprove, alguém que fala assim, vai que Deus está contigo. Nós temos algumas histórias na Bíblia que são tremendas para isso. Eu tenho uma história na frente que é uma das minhas favoritas, de um rei de Israel, né, que ele... eu só vou lembrar vocês de uma parte dessa história para vocês verem como as pessoas não têm, às vezes nem conhecem o próprio coração. Né? O rei, tinha um rei de Judá, um rei temente a Deus, Josafá, e tinha um rei de Israel que não era temente a Deus. E os dois iam para a batalha juntos. E o rei de Judá, como era temente de Deus, falou assim, nós precisamos de uma voz de Deus. Porque apesar mesmo dele ser um homem temente a Deus, ele só queria um carimbo, sabe? O carimbo, sim? Pode ir, eu estou contigo. Ah, tá bom, é isso que eu queria. É o filho que não importa se a mãe já falou 50 vezes não, se ele insistiu 52 vezes e finalmente conseguiu assim, vai então, me deixa em paz, pronto, carimbou, posso ir. Né? Carimbou, posso ir. Então, a pessoa não está interessada no coração de Deus. Quem está interessado, né, Balaão, tem várias histórias, né, que nos mostram quanto que a pessoa não está interessada no que Deus realmente pensa. Ele quer falar assim, o senhor falou que eu podia ir, o senhor falou que eu podia ir. Né? Então o rei de Judá falou com o rei de Israel, nós precisamos de uma voz de Deus. Aí tinha um monte de profetas lá falando assim, vai que Deus é contigo, vai que vocês vão ter vitória. Aí o rei de Judá olhou e falou assim, esses profetas acho que não são de Deus, né? Você não tem algum profeta de Deus que nós possamos consultar? Ah, o rei de Israel falou assim, tem um, mas ele só fala mal de mim, né? Só fala mal de mim também, né? O que ele queria, né? Estava sempre fora dos caminhos de Deus, o que o profeta ia falar? Ele só fala mal de mim. O rei de Judá falou assim, não fale assim, chame o homem, né? Vamos ouvir dele, né? Então, ah, tá bom, então vamos chamar. Sabe onde eles foram chamar? Lá na prisão. Né? Ele estava lá na cadeia porque o rei tinha colocado ele lá por ter falado contra ele. Então, chamaram o profeta, ele veio. Aí, são aquelas entrelinhas, né, que você precisava ouvir o tom de voz. Porque esse profeta veio e acho que talvez com ar irônico ou cínico, ele falou assim, o rei perguntou, vamos ou não vamos à batalha? Ele falou assim, vai, que Deus é contigo, vocês vão ter vitória. Aí o rei de Israel, não de Judá, o rei de Israel, falou assim, quantas vezes eu já te falei, precisa não falar nada, a não ser o que Deus realmente quer. Ele percebeu que ele não estava falando a verdade, né? Não estava falando de coração, ou ele estava falando com ironia, ele viu assim que... Aí ele falou assim, eu tive uma visão, ele falou assim que eles iam morrer, falou um monte de coisa, aí ele virou para o rei de Judá e falou assim, eu não te falei que esse homem só fala mal de mim? Né? Quer dizer, quando ele falou do jeito que ele queria, não estava bom, quando ele falou que Deus realmente colocou no coração, também não estava bom. Né? Põe esse homem na cadeia de volta até a gente voltar em paz. Quer dizer, né? Olha como as pessoas querem um carimbo, né? Que Deus fale sim e vai... mas não querem realmente a vontade de Deus. Então, aqui, esses cinco homens estão pedindo, não tem base nenhuma para pedir esse homem para consultar a Deus, mas eles consultam esse levita. Consulta a Deus para que saibamos. Agora, isso aí, às vezes até, vamos dizer assim, as palavras não estão erradas necessariamente. É a intenção do coração. Mas as palavras dizem o seguinte... para que saibamos se prosperará o caminho que seguimos. Você percebe uma diferença aqui? Né? Em vez de saber assim, será que nós vamos glorificar a Deus? Por que que nós estamos aqui nessa terra prometida? Por que que Deus deu uma herança? Eu perguntei se vocês têm certeza que tem uma herança. Agora eu pergunto assim, para que essa herança que você tem? Para que você seja... feliz para sempre, o resto do mundo vá para o inferno? Ou Deus nos deu uma herança para que nós possamos cumprir o propósito de Deus nesse mundo e manifestar o amor dele e participar junto com ele do plano dele de resgatar a humanidade? Compreende a diferença? Pergunte para Deus se esse caminho nosso prosperará. Então, Se você pergunta isso com uma intenção certa, pode até ser uma pergunta correta. Mas se você só interessa em saber se tudo vai dar certo, eu quero saber se o meu emprego vai dar certo. Eu quero saber se meu negócio vai dar certo. Eu quero saber se meu casamento vai dar certo. Ou eu quero saber se a minha vida vai cumprir o plano de Deus. É muito diferente uma coisa da outra. Agora, o sacerdote deu uma palavra, como muitas, desculpe fazer a comparação, mas tem muitas profecias, muitas palavras que são iguaizinhas a essa palavra aqui. Ele não se compromete, né? Ele não recebeu nada de Deus, mas ele é o homem de Deus. Gente, a gente faz muito isso, a gente dá uma de espiritual. É verdade que se você ou eu, se nós temos algum dom de Deus, no momento em que Deus não age na nossa vida, nós somos totalmente vazios, não temos nada para falar? É verdade ou não é? Como que nós queremos dizer que todas as vezes que alguém vem para nós, você acha que deve fazer? A gente fala assim, eu não posso falar que eu não sei. Eu fui professor em escolas muito tempo, eu aprendi que o professor não precisa falar. Eu sei sempre. Ele pode falar muito bem, eu não sei. Depende a forma como ele transmite, depende a vida, o conhecimento dele. Ele pode plenamente falar, eu não sei. Ele não precisa ser o sabe-tudo para ser um bom professor e para ter autoridade. Isso é verdade. E muito mais ainda, muito mais, se nós somos servos de Deus, nós podemos falar assim, olha, só Deus pode dar uma resposta. Vamos orar, vamos saber o que Deus pensa. Quem sabe Deus não vai me falar, eu vou orar para Deus falar com você. Quantas vezes nós fazemos as pessoas se ligarem a nós, quando a nossa função é ligar as pessoas a Deus? Então, ele não vai de maneira nenhuma dizer, olha, eu estou aqui fazendo esse papel aqui, mas eu não tenho contato nenhum com Deus, né? Ele não vai falar isso. Ele vai falar, ele vai dar uma e ele vai falar um negócio seguro que não vai... olha o que ele diz. Ide em paz, o caminho que seguis está perante o Senhor. Deus está vendo vocês, Deus está junto, Deus está vendo, vai, né, vai em paz. Ele não fala assim, se eles vão conquistar, ele não dá nenhuma... né, uma profecia, uma coisa real, ele só fala assim, caminho seu está diante de Deus. Então, a gente tem muitas palavras, né, eu não estou incentivando uma atitude crítica, eu não estou incentivando uma atitude assim, de que não existem dons espirituais, existem, mas, irmãos, vamos desejar com todo o nosso coração que Deus fale de verdade e que E muita coisa depende da nossa motivação em perguntar. Muita coisa depende de como nós estamos querendo. Se somos como o rei de Israel, chama o profeta, eu quero ouvir o que... né, eu quero ouvir aquela resposta que você já sabe o que eu quero ouvir. Então, provavelmente Deus não vai falar. Então, muitas vezes, a falta da voz de Deus é culpa nossa, porque nós não estamos desejosos de realmente ouvir Deus falar. Bom, versículo 7, eles foram pelo seu caminho, chegaram a Laís, que é esse território lá no norte de Israel. Viram que o povo que havia nela estava seguro, conforme o costume dos sidônios, em paz e confiado. Não havia naquela terra falta de coisa alguma. Era um povo rico e, estando longe dos sidônios, não tinha relações com ninguém. Quando voltaram a Zorar, a Estaol, a seus irmãos, e perguntaram, que dizeis vós? Responderam, levantai-vos e subamos contra eles. Examinamos a terra e vimos que é muito boa. E vós estáis aqui tranquilos? Não sejais preguiçosos em sair para ocupardes a terra. Agora, aqui tem uma coisa interessante, porque podemos fazer um paralelo quando eles foram entrar na terra de Canaã e possuir a herança, quando era por Deus, olha a diferença. Esse território que eles vão conquistar não tem desafio nenhum. Vocês prestaram atenção na descrição? Olha quantas coisas boas tem. Primeiro, é um lugar fértil, um lugar bom. Segundo, as pessoas que habitam lá, é um povo tranquilo, que não se preocupa com nada, não estão, eles não têm costume de passar por nenhum perigo, então eles não têm defesa, eles estão ali totalmente abertos a ataque, vulneráveis, eles não têm preparação nenhuma. Eles estão longe de qualquer socorro, nem dá, se chegar um ataque de surpresa, nem tem a quem eles possam chamar. Vocês percebem as circunstâncias? Não é Deus mostrando que tem que ir para lá? Não é Deus mostrando? Olha, tem uma coisa muito importante que está faltando. Quando Deus nos leva a algum lugar, é sempre uma coisa impossível para nós. A herança de Deus é sempre um desafio. Na verdade, aqui, o que acho que eu não pus na folha, mas uma coisa que você pode anotar, essa herança deles aqui não precisa de Deus. Essa herança aqui, eles conquistam sozinhos, sem Deus, eles não precisam de Deus. Nós precisamos ter muito receio de entrar em alguma coisa que é fácil para nós naturalmente. Isso não significa que é de Deus. Na verdade, isso tira toda necessidade de dependência de Deus. Nós podemos entrar, olha, o que vocês estão esperando? Vamos lá, vamos pregar esse povo aí, porque não tem ninguém para socorrer, eles estão totalmente descobertos. Então, eles descreveram isso, versículo 11, eles pegaram 600 homens de guerra e foram e começaram a fazer o caminho para aquela terra. No versículo 13, eles passam obrigatoriamente por onde? Por onde eles vão passar de novo? Pela casa de Mica. E os cinco homens não tinham falado sobre essa situação ainda. Mas no versículo 14, eles vão explicar. Falam assim, olha gente, nós vamos passar por um lugar agora que é assim, assim, assim. Né? Naquelas casas, versículo 14, há uma estola só sacerdotal. O que era a estola sacerdotal? A verdadeira estola do sacerdote de Deus tinha Urim e Tumim. Uma estola sacerdotal, inclusive Gideão fala que no fim, na vida dele, ele fez uma estola e aquilo ali virou uma idolatria. A estola sacerdotal era uma forma de achar a vontade de Deus. Quem tinha aquilo achava que tinha aquelas luzes, tinha aquela coisa para poder achar a vontade de Deus. Mas não era, estava fora do padrão. Nós temos uma tendência, à história da igreja, a história contemporânea está cheia de situações onde as pessoas acham que podem ter segurança na vontade de Deus fora do padrão dele. Numa religião imitação, numa religião feita por homens. Nós achamos que nós podemos achar, então eles estão passando, eles vão conquistar um terreno, um território novo, uma herança para eles, eles vão estar meio longe do resto de Israel, eles falam assim, olha, eu acho que nós faríamos bem se nós pegássemos essa religião de Mica e pegássemos para nós, o que vocês acham? Você acha que a religião de Deus pode ser roubada? Eu fiquei imaginando, porque eu vou, não vamos ter tempo assim, de ler todos esses versículos, mas o que acontece é isso, esses 600 homens armados, o que eles vão fazer? Vamos esse pedaço aqui, né, vamos fazer. Versículo 15, foram para lá, chegaram à casa do moço levita, à casa de Mica e os saudaram. Os 600 homens que eram dos filhos de Dan, armados para a guerra, ficaram à entrada da porta. Os cinco homens que foram espiar até subiram, entraram, tomaram a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar, a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta. Né? E o que, que você acha que o levita pensou que podia fazer? 600 homens de guerra, né? Ali na porta, olhando assim, ó, não levante a sua mão. Então eles entraram, pegaram toda a religião de Mica. Eu queria que vocês vissem como as coisas do homem podem ser roubadas, mas as coisas de Deus jamais podem ser roubadas. E eu começo a comparar o que, que seria essa religião de miga que alguém vem e rouba. Quantas posições de poder, quantas posições que alguém fala, este aqui é o meu rebanho, esse aqui é o meu ministério, e alguém vem e rouba. A igreja está cheia de histórias assim. Cheia de contendas por poder, cheias de divisões de igreja, cheias de pessoas onde às vezes alguém funda uma igreja e o outro obreiro entra e toma conta de tudo, e o que o fundador vem e fala assim, peraí, você não pode fazer isso comigo porque eu fundei, o direito é meu. E eu tenho entendido, irmãos, que aquilo que é de Deus, ninguém rouba, ninguém pode pegar. Agora, aquilo que é do homem, aquilo que tem atração para o homem, eles achavam, olha, Mica fez esse negócio aqui, nós queremos para nós, eles foram lá e roubaram. Eles foram lá e roubaram. Agora nós temos a situação de Mica e nós temos a situação do Levita. O que, que o Levita vai fazer? Ah, eu já falei, né? Ele vai ouvir uma nova direção de Deus. Uma nova direção de Deus, vem para ele rapidinho, porque olha só. Entrando, nós estamos no versículo 18, entrando eles na casa de Mica, tomando a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar, a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote, que estáis fazendo? Vocês não podem fazer isso. Responderam-lhe, cala-te, não digas uma palavra, vem conosco e sê-nos por pai e sacerdote. Você já ouviu essa palavra antes? No capítulo 17, não era isso que o Mica falou com ele? Ser por pai e sacerdote. Mas o obreiro mercenário, ele é convidado para ser pai e sacerdote só se ele é um peão na mão dos outros. Ele não é pai de ninguém. Ele não era pai de Mica. Mica que mandava nele. Ele não vai ser pai dessa tribo de Dan. Eles que vão falar, eles vão pagar o salário dele. Vem conosco e sê-nos por pai e sacerdote. Aqui tem a pergunta chave. Lembra que eu falo assim, que às vezes você está lendo a Bíblia e tem uma parte assim que você fala assim, essa é a chave da história. Aqui está. O que te é melhor? O que te é melhor? Ser sacerdote da casa de um só homem? Ou de uma tribo e de uma geração em Israel? Ah, ele sentiu o chamado de Deus na hora, né? Ele sentiu Deus chamando, falou assim, olha, eu saí do meu lugar para ser ministro de uma família, agora Deus está me dando uma honra maior, eu vou ser ministro de uma tribo inteira. Ele recebeu uma nova direção, por circunstâncias, mas o coração dele não estava certo com Deus. Ele não estava com a motivação certa. Aí temos no versículo 20 o outro elemento que existe quando nós estamos buscando a vontade de Deus. Um dos elementos são as circunstâncias. Deus realmente fala através de circunstâncias. Mas não dá para se basear nas circunstâncias só. Porque tem muitos outros fatores. Às vezes as circunstâncias podem ser contra, mas Deus está nos mandando ter a confiança, a coragem, a fé nele que ele vai mudar. Outras vezes as circunstâncias estão a favor. Então as circunstâncias sozinhas não servem. Agora tem uma outra coisa muito importante. É o testemunho no seu coração. A convicção, a alegria do Espírito Santo. Às vezes mesmo numa situação difícil, numa coisa que não é favorável para você, mas você sabe que é a vontade de Deus, tem uma alegria, tem uma convicção. Isso é uma coisa muito importante, irmãos. A vontade de Deus não é penosa, ela traz alegria. Ela pode até trazer sofrimento exterior, mas no nosso coração tem alegria. Agora aqui também tem, versículo 20, então o coração do sacerdote se alegrou. Só que ele estava com o coração errado. Então ele se alegrou com a coisa errada. Por isso que dizem provérbios, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. São as coisas que vão determinar a sua vida. Alguém vem e fala assim, ah, eu estou numa situação assim, assim. Eu não sei se eu faço isso, eu não sei se faço aquilo. Como é que eu posso saber a vontade de Deus? Você percebe como é difícil alguém de fora chegar e falar assim, você deve fazer isso. É tão difícil, porque isso é uma coisa que depende do coração. É uma coisa que vai lá no íntimo. Você está buscando a glória de Deus ou você está buscando a satisfação, a comodidade, a felicidade própria? Então, é muito profundo isso. Ele, o coração dele se alegrou, mas ele estava buscando uma coisa errada. Deus faz nosso coração alegrar, mas nós temos uma responsabilidade de saber se a alegria do nosso coração é por causa da glória de Deus ou se a alegria do nosso coração é porque nós vamos ter uma vantagem pessoal. Nós precisamos saber essa diferença. Precisamos saber o que é que alegra o nosso coração. Então, eles pegam, além de todo o apetrecho de Mica, eles pegam o levita também, e ele vai embora. E daí a pouco, né, e ainda fala que eles, né, a tribo de Dan colocou na frente deles os meninos, as crianças, a bagagem, tudo, porque eles sabiam que Mica ia ficar furioso. Então eles colocam as crianças na frente e os soldados atrás. Daí a pouco Mica reúne os vizinhos dele e vão atrás, né? Algumas dessas histórias têm uns lances assim, de humor, né, porque você vê essa cena claramente. Então Mica com seus vizinhos, eles vão todos, se reúnem, mas onde já se viu, que absurdo, eles vão atrás e chamam a tribo de Dan. A tribo, o pessoal, os soldados olham para trás e falam assim, que você tem, Mica? Qual que é o seu problema que você vê com esse monte de gente? Aí Mica fala assim, o que que eu tenho? Você pega tudo que é meu, você pega meus ídolos que eu fiz. Ah, meus irmãos, sublinha isso na sua Bíblia. Sublinha isso. O ministério, você fala, ah, mas eu não tenho ídolo. Ah, você tem muitos ídolos, todos nós temos ídolos. O que que você fez? Qual é o seu ministério? Qual é o seu território? Qual é aquilo que você acha que é seu por direito? Até Isaac, que Deus deu por milagre para Abraão, ele teve que oferecer a Deus, não foi? O que Deus queria saber? Ele queria saber se Abraão já tinha tomado posse. Ele queria saber se Abraão já se sentia dono. Mas quando Deus pediu, devolva Isaac para mim, é teu, Senhor, foi o Senhor que me deu. Eu não estou entendendo, o Senhor me deu esse filho, esperei 25 anos, agora o Senhor pede de volta, mas o Senhor está pedindo, está aqui de volta. O que é de Deus, ninguém pode tomar, irmãos. O que é de Deus mesmo, é até uma prova. Se alguém vem e quer tomar uma coisa sua, deixa tomar. Se for de Deus, ele vai, Deus vai fazer alguma coisa. O que é de Deus, ninguém pode tomar. Mas Mica falou assim, você pegou tudo que eu fiz. Ele mesmo denunciou. Ele mesmo denunciou. Você pegou os ídolos que eu fiz. Você pegou a minha propriedade. Você pegou o meu sacerdote. Ah, então está certo. Não é o sacerdote de Deus. É o seu sacerdote. Aí os filhos de Dan... Aí ele termina e fala assim, vocês pegaram tudo isso e me perguntam o que é que eu tenho? Né? Que eu tenho? O que, que você tem? Que eu tenho? Você pegou tudo que é meu, eu vou fazer o que agora? Porque quando você faz uma coisa, quando você faz um bezerro de ouro, quando você faz uma obra, se essa obra é tomada de você, nós não sabemos o que Mica fez, mas eu imagino que a vida dele acabou. A vida dele acabou, ele não tinha mais recurso, não tinha mais o que fazer. Então se você faz uma coisa e Deus tira, alguém tira, você fica sem nada. Agora se você tem certeza que Deus está fazendo algo na sua vida, então você pode abrir a mão, você pode deixar acontecer o que for, que Deus é fiel e o que é de Deus ninguém tira. Aí os filhos de Dan olharam para ele e falaram assim, olha, é melhor você não ficar falando muito alto por aqui, que pode ser que alguns homens violentos, será que de onde, né? Pode ser que alguns homens violentos venham, até você estar tá reclamando isso aí, acabar de você perder a sua vida. E a Bíblia diz que Mica olhou, viu que eles eram mais fortes, virou para trás e voltou para casa. Porque na religião de Mica, ganha quem é mais forte. Na religião de Mica, que é dos homens, ganha quem tem mais força natural, quem é mais poderoso. A igreja, meus irmãos, infelizmente, a igreja de Jesus tem muitas contendas de poder desse jeito. Tem gente aqui que tem tempo no caminho de Deus e sabe muito bem do que eu estou falando. Mas essas coisas não é só política de denominações, essas coisas podem acontecer em níveis muito próximos da gente. Tem muita coisa que acontece, tem muita ambição, tem muita competição na obra de Deus, tem muita gente querendo se sobressair acima dos outros, tem muita gente querendo alcançar uma posição. Irmãos, cuidado com a religião de Mica. Você pode conseguir. Você pode ser que você tenha a força da tribo de Dan para pegar alguma coisa que outra pessoa iniciou, mas não vai ser vantagem para você. Olha só, então a história termina que eles vão naquele lugar, realmente eles matam todo aquele povo que morava lá tranquilo, eles não tiveram uma dificuldade, não precisaram de Deus, fizeram sem Deus mesmo, tem problema, a gente mesmo faz, fizeram. Habitaram naquele lugar e instituíram esse levita. E lá no fim do capítulo, a Bíblia nos dá o nome do levita. E tem uma dúvida, também não posso dizer com certeza que tem uma dúvida. Mas no versículo 30, então eles chegaram lá, mudaram o nome de Laís para Dan, habitaram ali, versículo 30, os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura e Jônatas, agora nós temos o nome do levita, Jônatas, filho de Gerson, filho de Manassés. Algumas versões falam Manassés, outras falam Moisés, e Moisés realmente tinha um filho chamado Gerson. Então é possível, Moisés era da tribo de Levi, é possível que esse levita apóstata, é possível que ele tenha sido um descendente de Moisés. E aí vamos dizer assim, o status dele seria bem maior. Olha, gente, eu sou descendente de Moisés. Olha só que linhagem que ele podia mostrar. E aí fala, né, que ele foi... Ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas até o dia do cativeiro da terra. Assim continuaram a usar a imagem de escultura que Mica fizera todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Então, nós não sabemos se nunca houve um período de arrependimento, mas basicamente a história, pelo menos dessa parte de Dan, foi idólatra, porque aqui é quase o começo da história do povo de Deus na Terra Prometida. E eles ficaram nessa idolatria. Depois nós vamos chegar ao período de Davi e Salomão, onde todo o reino estava unido, né? Saul, Davi, Salomão, os três reis. Só que depois separou de novo, não foi? Dividiu. E um rei que é sempre citado pelo restante da história de Israel como aquele que fez Israel pecar, o rei Jeroboão, ele levantou dois centros de idolatria na parte do norte. Sabe onde um dos centros era? Na tribo de Dan. Exatamente nesse lugar. Então nós temos a idolatria durante esse período aqui dos juízes. Talvez durante o reino de Davi e Salomão não eram mais idólatras, né? Provavelmente não. Mas depois Jeroboão levantou, ele separou o reino de Israel do reino de Judá, e para que o povo não voltasse para Jerusalém para adorar a Deus, ele levantou dois centros de idolatria, um em Betel e outro em Dan. Então a história de Dan realmente é uma história muito triste, que termina, como eu falei, no Apocalipse, sem herança. Irmãos, eu acho que essa história não é só uma história para a gente ler na Bíblia, é verdade? Essa aqui não é só uma história, é para nos mostrar. Eu cheguei a ler até num livro, né, um comentário, falando assim, essa história, né, essa e a outra que vem depois, foram coisas que aconteceram durante o período dos juízes. Aí ele mesmo pergunta, por que que essas histórias foram incluídas na Bíblia? Porque se você analisar a história, se você simplesmente ler a história, você não vê nada de edificação, é verdade? Você olha esse aqui, a outra que vem depois é um pouquinho pior, né? É um pouquinho pior. É uma coisa que você fala assim, meu Deus, como é que pode ter acontecido tal coisa? E por que que isso está na Bíblia? E o comentarista mesmo fala assim, não, esse aqui é um livro histórico e está na Bíblia por causa do registro histórico. Eu falo assim, meu Deus, um comentarista escrever que uma história está na Bíblia só porque faz parte da história? Não pode ser, esse aqui tem uma mensagem para nós. Isso aqui tem uma coisa para nos alertar. Nós precisamos descobrir que essa religião de Mica, como é que alguém pôde roubar essa religião? Como é que Dan podia ter tanta coisa dando certo? Então o Levita, tudo deu certo para ele. A tribo de Dan, tudo deu certo para eles. Eles foram lá, acharam um povo tranquilo, acharam um povo despreocupado, tudo certo. Ainda acharam uma religião para eles levarem para lá, para eles poderem ter a estola sacerdotal e ouvir e ter certeza que Deus estava confirmando ou não. Então é impressionante essa história. Eu acho que cabe, né, para a gente analisar. Exatamente, nós temos que aprender, se Deus permitiu que isso acontecesse, é porque realmente ele quer mostrar que tem muitas coisas que Deus permite, mas não significa que é o que ele queria. É uma coisa profunda, muito profunda, e nós precisamos entender como é que Deus dirige nossa vida, se as circunstâncias são suficientes, se o seu coração ficar alegre é suficiente para saber que é a vontade de Deus. Eu fiquei chocado com essa história e fiquei pensativo sobre as coisas que nós usamos para nos basear como sendo a vontade de Deus. Jesus amado, nosso desejo nesta manhã é realmente aprender contigo. Ó Deus, que essa história não esteja na palavra sem finalidade para nossas vidas. O Senhor tem finalidade, o Senhor tem finalidade em cada coisa que está na Bíblia, mas que não seja uma coisa sem objetivo para nós, e que nós não venhamos a olhar para outros movimentos, a não ser para a gente aprender que assim como já houve muita competição por poder, já houve muita briga, muita religião de Mica, um roubando do outro, ó Deus, que nesses dias em que nós estamos, nós possamos com todo o nosso coração dizer, Deus, ou o Senhor edifica alguma coisa que o Senhor faz mesmo, ou eu não quero uma obra humana, eu não quero eu levantar um ídolo na minha vida que alguém depois possa roubar. Ó Deus, mostra, aplica, faz com que isso seja uma realidade nas nossas vidas. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Temos, para quem não pegou, temos Arauto da Sua Vinda, tem a revista Impacto, e tem esse livro, Além da Vida, Um Passo da Eternidade.